have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para você que, assim como a gente, foi obrigado a assistir mais um All Star, cheio de coisas desinteressantes, né, e não valiosas aí, não valem a menção no geral, mas tudo bem, a gente vai falar disso, porque apesar de tudo é preciso falar, e vamos falar do que acontece a partir de agora, né, porque para muita gente, inclusive para mim e pra Drica, as coisas ficam sérias de verdade após o All Star Game, apesar da falta de entretenimento que a gente viu nesse final de semana, né? Mas antes da gente entrar nesses pontos, Drica, está por aí?
Boa tarde. Fatos desinteressantes é ótimo, né? Para resumir o All-Star Game. Aliás, o All-Star Weekend. Eu nem assisti o jogo, né? Tava trabalhando. Mas eu acho que quem nos acompanha, né, Agatha, há mais tempo, assim, há alguns anos, sempre sabe que chega nessa época, chega nesse dia especificamente, se a gente tem que escolher um dia para não ver NBA, é o dia do All-Star Game, que a gente realmente não é exatamente a maior fã desse jogo. Eu até gosto ali dos desafios, assisti, né? Tinha Curry e Sabrina, fui ver meu Jaylen Brown lá no torneio de enterradas, né? Coitado, obviamente que não ganhou, mas achei bonito, homenageou muita gente, inclusive o Terrence Clark, me deixou um pouco emocionada e tal. Mas não é exatamente o nosso principal ponto, nosso momento favorito da temporada. Agora, o que acontece pós All-Star, aí já fica mais interessante, né, Agatha? Inclusive, teve técnico caindo hoje, né, Agatha? Não que seja exatamente de uma franquia organizada, não é exatamente surpreendente, mas o caos já começou, nem terminou direito aí o hype do All-Star Game, e já temos mudanças aí em comandos técnicos lá do leste. Da NBA não vai mudar nada a vida desse time, eu imagino, mas caiu, né, Agatha? E agora que o bicho começa a pegar.
Exatamente, vamos entrar nesse ponto. Vamos falar primeiro do All-Star Weekend, que teve, na maior parte do tempo, momentos em que a gente quis desligar a TV ou acabou nem ligando, mas também tiveram poucos pontos a serem mencionados aí com louvor e acho que acabam valendo a pena num geral. A começar, obviamente, pelo aquilo que a gente já esperava, já tinha mencionado aqui, que foi a competição entre Sabrina Ionescu e Stephen Curry. Eu também não quero deixar as coisas maiores do que elas são, e muita gente já falou sobre o que aconteceu e sobre como foi o torneio, mas acho que foi a grande ápice desse final de semana. O que é muito legal, porque a gente está vendo aí um crossover, primeiro crossover oficial entre as ligas, e mostrando mais uma vez que as mulheres conseguem competir no mesmo nível que os homens, e trazendo também essa pitada de entretenimento extra. As pessoas estavam interessadas para ver, as pessoas ficaram interessadas durante o acontecimento e as pessoas gostaram do resultado, né? O que é muito legal e acredito que a liga deve continuar a proporcionar momentos como esse, né, Drica?
Exatamente, eu acho inclusive que foi o ponto mais alto assim do All-Star. Era o que todo mundo estava falando, era o que todo mundo estava esperando. É o que você falou, a gente não vai deixar as coisas maiores do que elas são, até porque tem muita gente, né, que continua falando besteira na internet. Mas eu acho que é uma coisa muito bacana. E o que mais me deixou assim feliz, eu acho, desse momento especificamente, claro que a gente já sabe, já estava vendo a admiração que um tem pelo outro, né? Que a Sabrina tem pelo Curry e vice-versa. Mas foi realmente muito bonito ver assim a admiração deles, um ali torcendo pelo outro, a cara do Curry no momento que ela estava acertando, né, os arremessos. Inclusive, se colocasse ela no desafio geral, ela provavelmente venceria ou teria um embate muito bom com Damian Lillard. E eu acho que é isso que fica, assim, esse respeito que esperamos que se estenda às pessoas que assistem NBA, né? vulgo homens que assistem NBA, que costumam ser bem machistas aí em algumas situações, e o quanto isso chama atenção também para a WNBA, né? O discurso dela depois, inclusive, já viralizou, né? Ela falando que se você quer arremessar, você arremessa, se você gosta de arremessar, você arremessa, não importa se você é menino ou menina, né? Faça o que o seu coração quer fazer. Eu acho que é basicamente isso. A gente tem que se inspirar no Curry nesse ponto, e foi muito bacana, assim, ver essa disputa dos dois. Torneio de habilidades, xoxo, capenga, já diria um meme. É a torneio de enterradas, é aquela coisa que já deixa a desejar há muito tempo, né, Agatha? De novo, pra mim, eu gostei de ver única e exclusivamente por causa do Jaylen Brown, que homenageou muita gente, inclusive um amigo dele.
Foi o pior, diga-se de passagem, né?
Uma não foi pior, né? Teve piores.
Uma vergonha,
né?
Ele ia tentar pular uma pessoa sentada pra arremessar. Não, mas dê suas opiniões aí.
Eu não acho que ele foi pra ganhar, de verdade, assim, de verdade. Não é, nossa, porque ele não ganhou. Não acho que ele foi pra ganhar, até porque ele nunca participou de um torneio de enterrada na vida dele. Nem no high school, nem no college, nunca. Ele foi... Tinha um propósito, e o propósito dele era se divertir e homenagear as pessoas, que foi o que ele fez. Mas acho que o torneio de enterradas já tá deixando a desejar há muito tempo, né, Agatha? Assim, enfim. Então, pra mim, o ponto alto foi realmente Sabrina e Curry. E o jogo, daí que a gente abandona de vez, porque, pelo amor de Deus, não tem a menor condição. E agora é que a gente começa... De volta ao normal, né? A partir de quinta-feira a gente volta ao normal e volta a focar no que realmente importa.
Exato, assim, tinham jogadores que claramente não queriam estar jogando, e a gente sabia que isso aconteceria, tal qual o Jokic, né? O próprio Luka Doncic, que fez 1 de 6 nas bolas de 3. Mas tinham jogadores que queriam mostrar serviço. Geralmente isso acontece com os novos, com os estreantes no All-Star Game, que são jogadores mais jovens. O próprio Shai fez 31 pontos ontem. O Kat, que não é
estreante. Quantos pontos fez o Jaylen Brown, Agatha?
Jaylen Brown, deixa eu entrar aqui.
Eu vou deixar. Vou deixar você falar.
36 pontinhos ontem, 22 minutos. Anthony Towns, o cestinha da partida, teve 50 pontos, né? Apesar de só 30% das bolas de 3. O Shai teve 70% nas bolas de 3. Mas o grande MVP da partida foi um estreante. Especialmente nos titulares, né? Damian Lillard, que já tinha jogado alguns All-Star Games, mas nunca como titular, de fato. E arremessou aí 11 bolas de 3. Eu queria dizer que o Leste arremessou 97 bolas de 3, né, Drica? Acertando 42, enquanto
o Leste... Eu quero fazer um adendo aí.
Arremessou 71 e acertou 25. Eu vi até o Rodrigo Alves falando uma coisa que é interessante. Acabou que virou um torneio de bola de 3 pontos, né? E deu uma dica ótima. O Rodrigo falou que o próximo All-Star Game não devia ter uma linha de 3 pontos. As enterradas deviam valer 2. E algumas outras coisas também deviam valer pontos. Porque, de fato, era isso. Era passar a bola na linha de 3 e arremessar. Um jogo completamente... Não sei nem se essa palavra existe. Inassistível. Chato no mais profundo significado da palavra. Chato.
Passou
chato
de 200
mesmo.
Pontos, gente. Pelo amor de Deus. Não dá, não dá. Não dá pra assistir. Tá? Vocês que gostam, respeitamos, né, Agatha? Mas não dá. A gente não curte muito aí o All-Star Game, porque é essa bagunça. Realmente não é legal. Mas eu gostaria, se alguém estiver escutando um gol no fundo, é porque eu tô assistindo o sorteio da Supercopa de Futsal, outro esporte que eu amo, então me perdoem. Outra coisa que eu queria deixar aqui claro é que todo mundo, né? Porque nós que defendemos o leste, mas praticamente todo mundo colocava o leste como vencedor dessa bagaça aí, hein? A gente foi lá e mostrou que não é bem assim que a coisa funciona. E teremos um campeão do Leste esse ano na NBA, se Deus quiser. Era só essa minha contribuição aí a essa
até
pontuação.
Porque,
essa coisa,
né, até porque o Oeste veio completamente descompromissado. O próprio LeBron James jogou 13 minutos.
Todo mundo, né? Apenas comprometido mal e mal com entretenimento, e é isso, entendeu?
Exatamente. Acho que assim, do Oeste, quem veio com o compromisso de jogar foi o Shai, o próprio Shai com 31 pontos. O único dos titulares acima de 20. E o Courtney Towns, que também, além do Shai, o único jogador desse elenco que fez acima de 20 pontos, fazendo 50. Do outro lado, a gente teve acima de 20, Jason Tatum, Antetokounmpo, o próprio Lillard com 39, Haliburton com 10 de 14 nas bolas de 3 com 32, Jaylen Brown com 36, então houve um pouco mais de comprometimento do lado leste. E eu acho que tinha essa questão, né, Drica? Todo mundo falando que o oeste era melhor e é um dos melhores times aí das uniões que a gente já viu na história da NBA, né? Você tem muitos jogadores importantes e saudáveis para jogar e comparecer a esse jogo, mas não existia compromisso algum em vencer, enfim. Foram lá, inclusive, só pra cumprir a tabela e garantir que o Supermax
estava
disponível ao fim da temporada.
É, e foi o primeiro ano aí, depois de alguns, né, que a gente teve o retorno da disputa leste-oeste, né? Porque antes a gente tinha lá Antetokounmpo geralmente contra o LeBron James, e esse ano retornou aí o leste contra o oeste, mas é isso, gente. Beijo, tchau, All-Star, até ano que vem. Agora vamos pro que interessa, né, Agatha?
Exatamente. Por exemplo, o MVP, Damian Lillard, que ganhou o torneio, ganhou $25 mil. Isso daí não deve pagar nem a conta de luz do homem, então...
Querido, ele gastou na balada depois do jogo. Exatamente. Um pouco mais que isso ainda.
Um homem recém-solteiro, inclusive, diga-se de passagem.
Esse babado, eu não tava sabendo. Olha como eu sou... Cara, pra fofoca eu sou péssima.
Pois é, a gente não sabia exatamente as nuances do divórcio, né? Muitos motivos podem existir dentro de uma separação. Mas Damian Lillard está se separando logo após ter mudado de cidade também. Pode ter uma coisa a ver com isso, né? A ex-mulher dele não querer sair de lá. E aí está enfrentando por conta disso também... questões de guarda, né, judiciais,
até porque acabou de ter gêmeos, não teve recentemente?
Exatamente,
tem, agora, né?
Tem bebês pequenos e muito dinheiro envolvido, então separações em que existem crianças e dinheiro envolvido sempre são as
muito
mais complicadas.
Muito dinheiro, no caso, né?
Ser pobre e não ter filho é muito simples, você vai no cartório, fala quero separar, separe.
É por isso que eu sou pobre, sem filhos e solteira. Não tem nenhum impedimento. Ó,
exatamente, você é a pessoa certa. Se alguém quiser casar com a Drica, ela é o projeto perfeito.
Oi, Jason Taylor. É, Nelly que tá juntando as trouxas dela pra pegar uma passagem e ir pra Milwaukee agora, né? Com essa notícia de separação. Enfim.
Pois é. E aí, enfim, houveram algumas outras discussões, o próprio Jaylen Brown falou da regra dos 65 jogos, né, botou a galera na fogueira, sendo que ele é o presidente da Associação dos Jogadores e podia ter feito algo a respeito se ele não concordasse, mas a gente já discutiu essa regra aqui, também não acho que não é válido destrinchar tanto. É, mas hoje, como você mencionou, Jake Vaughn foi demitido, né, demitido do Brooklyn Nets, o time... Nesses últimos jogos, o Nets está com 8 vitórias e 23 derrotas. Agora soma 21 vitórias e 33 derrotas. E assim, faltam 28 jogos para a temporada acabar. O Nets tem sido, durante esse período de temporada, né, Drica? Se você olha as configurações da tabela, um time ali de play-in. Sincero até, óbvio que virou um catadão.
Honesto, né? Um time honesto ali.
Um time honesto.
Não ilude demais.
Tem bons jogadores, jogadores interessantes, jogadores que foram sondados por outras equipes, inclusive. Mas tem ido mal nas últimas partidas. Então hoje se encontra na 11ª posição, com 33 derrotas, como eu mencionei. E quem está na frente é o Hawks, com 31. Então nada está perdido. Mas é aquilo, colocar um treinador agora é também se arriscar para o futuro e ter o risco de não ir para esse play-in. Mas o Nets precisa aprender que o dia de amanhã sempre vem, né? Se isso é um aprendizado, fico feliz, porque que contrate um bom treinador, um treinador que siga esse projeto para frente, porque é um projeto para o futuro. Esse time do Nets não vai ganhar nada nessa temporada, provavelmente nada na próxima, e precisa entender aonde quer chegar com as forças que tem e modelar o time a partir disso, né? Parar de trocar todo o seu futuro por grandes estrelas, eu acho que é uma lição mais do que aprendida já. Agora, o que fazer com o que tem na mão é o que precisa ser descoberto a partir desse novo treinador. Você tem alguma ideia, Drica, do que fazer caso você fosse a nova treinadora do Brooklyn Nets? O que você faria?
Deus me livre. Não, não, não joga essa praga pra mim. Cara, eu acho que assim, primeiro que o Nets ele precisa se organizar de dentro, né, das trincheiras internas, realmente. Porque este, cara, eu acho que esse erro vem muito lá de trás, né, Agatha? Desde aquela troca que a gente falou que não daria certo, não deu. Aí troca jogadores jovens e promissores. Aí você traz estrelas, aí não dá certo. Aí traz um treinador que nunca foi treinador, aí não dá certo. Aí manda embora, aí pega um assistente. Então, assim, primeiro tem que definir o que você quer, né? Você vai agora atrás de um treinador experiente para começar a trabalhar esse núcleo que é um pouco mais jovem. Como você falou, tem peças importantes, tem peças que interessaram a outras equipes, então são de fato peças interessantes. Beleza, quero. Então, beleza, traz o cara e dê tempo ao tempo, né, para se trabalhar, porque as coisas não vão mudar do dia para a noite. As cagadas são acontecem de maneira reiterada no Nets, né? Desde lá atrás, inclusive, quando foi realizada aquela troca com o Celtics que acabou virando Jason Tatum e Jaylen Brown e não se aprende. Então precisa fazer uma organização e entender o que se quer para depois e para frente. Mas aí a minha pergunta para você é a seguinte: quem você acha que poderia chegar para comandar esse Nets?
Ai, Drica, eu só disse que eu não faço a menor ideia. Eu não estarei mentindo, tá? Eu não sei em que direção o Nets quer seguir. Para mim é sempre muito nebuloso o que o front office pensa e quer. São movimentações completamente desconfiguradas ao longo da temporada. Eu acho que era válido uma conversa, mas não necessariamente uma demissão. E aí, uma demissão para um time que ainda está se estruturando, ainda não é um time, está longe de ser um time que pense em ser contender. É complicado, porque assim, você tinha um treinador que, por mais que esteja ali 21-33, também não está fazendo um trabalho horrível, não. Tá, eu diria que tá bem na média. Se você pegar um Hawks, que é um time muito mais pronto e tem muito mais estrelas do que o Nets, eles estão aí disputando a décima colocação. Talvez o Hawks que precisaria pensar numa mudança de treinador e não o Nets. Mas me preocupa um pouco essa. Aí você vai até entender o que eu tô falando. Essa futebolização do basquete no tocante aos treinadores, sabe? Um treinador que não tem um espaço de 2 temporadas, pelo menos, para mostrar um trabalho, para adquirir confiança dos seus jogadores, para desenvolver uma cultura e um elenco, ser demitido, não me gera nenhum tipo de sentimento, porque eu não consegui entender até onde ele poderia chegar e se de fato o problema estava nele, ou estava no elenco, ou estava na falta de alguém dentro desse elenco, sabe? Então, eu também não sei quem esperar nesse Nets, porque eu não sei o que o front office quer com essa demissão. O front office estava esperando que fosse chegar no playoffs direto, estava esperando que fosse ir para um play-in com uma certa tranquilidade. Os times na frente do Brooklyn Nets hoje são claramente melhores que o Brooklyn Nets. O Nets não tá lá em último, nem tá tomando porrada de quem não deveria. Então, assim, motivos. Me fogem sobre essa demissão, e aí eu não consigo pensar mesmo.
Eu acho que a gente falou recentemente, né, Agatha, sobre a demissão do treinador do Bucks, que acabou virando aí o Doc Rivers, né, como treinador do Bucks, e que a gente tá vendo o que tá acontecendo. Eu acho que tem acontecido isso que você chamou de futebolização da NBA, uma coisa que chama atenção, né, porque não é assim que a coisa funciona no basquete, na NBA. As coisas acontecem de maneira diferente, os projetos eles dão certo apenas no longo prazo, né? Via de regra. Isso a gente vê, por exemplo, com as dinastias, né? Não vou nem falar do Warriors, mas para quem é jovem aí, quem é bem novinho e só acompanhou a dinastia do Warriors, o Steve Kerr não montou o time e começou a vencer do dia para a noite. Então, é preciso se ter paciência. E aí é o que você falou. E é o que a gente falou. Primeiro, entender o que que esse Nets quer, onde ele quer chegar, como ele quer chegar. E aí você trabalhar em cima disso, né? E dar tempo ao tempo. As coisas não acontecem do dia para a noite na NBA. Pode acontecer? Pode. Mas é um time que vai ganhar e não vai se manter, não vai se sustentar. Que foi o que aconteceu com o Lakers, por exemplo, ganhou na bolha e aí não se sustentou, não foi depois pro play, chegou a não ir pro playoffs e tá aí nessa coisa de vai não vai. Então, eu acho que é entender o que se quer e onde se quer chegar e como quer chegar até lá, né, Agatha?
Com certeza, e assim, o Bucks. A gente ainda não fez o episódio completamente dedicado ao Bucks, mas acho que vale a pena falar do Doc Rivers, porque ele deu muitas entrevistas nesse All-Star Game, como técnico, inclusive, do Leste, né? Acho que ele era técnico do Leste, ou do Oeste, enfim. Não faz muita diferença nesse All-Star Game quem era técnico do quê, sinceramente. Mas o Doc Rivers falou que a grande intenção dele era aceitar e começar a treinar o time do Bucks após o All-Star Game. Mas a franquia pediu muito, e aí ele acabou fechando no dia 26 de janeiro, né? Então já faz um mês que ele está à frente do comando do Bucks. O que ele disse, primeiramente, foi que a franquia sentia muito que precisava ser feita uma mudança e uma melhoria urgente na parte defensiva. Coisa que eu também concordo, né? O Bucks estava em 20º, em eficiência defensiva, e agora está em 11º. De fato, Doc Rivers melhorou aquilo que foi contratado para fazer, né? Já chegou resolvendo um problema. Só que o time, ele caiu para o 8º pior ataque da NBA. Isso que é um problema, né? Porque assim, parece que você puxa um lado desse time e o outro lado solta. Puxa o outro lado e solta esse. Então é muito complicado. Eu venho crescendo em Mindrick o sentimento de que super estrelas e jogadores que têm uma identidade muito forte com um time não dão certo em outro time. E aí a gente vê um monte de gente, inclusive o Russell Westbrook, né? Porque, enfim, é muito. O basquete desse jogador tá muito ligado à franquia e a eficiência que o jogador tem passa muito também por ser o dono do time. E aí vai Damian Lillard para um time que ele não é dono e acontecem esses dissabores, eu diria, né? Por conta desse ajuste que precisa ser feito, que nunca foi feito por um jogador tão foda quanto Lillard, enfim. Mas eu ainda acredito num Bucks que possa melhorar ofensivamente, justamente porque tem dois dos melhores jogadores ofensivos da NBA, dois jogadores sem características completamente diferentes e que eu acho que precisam sentar e conversar juntos o que eles precisam fazer juntos para vencerem juntos, né? Não dá para vencer a NBA de forma isolada. O Giannis, que já venceu, sabe disso. Então, também muito tem que partir dele essa proposta do Lillard de receber um pouco mais a bola. Eu acho que as críticas que eu tinha para fazer do Lillard, elas são muito concentradas na parte defensiva. E com a chegada do Doc Rivers, a parte defensiva, de fato, melhorou. Então, agora é um comportamento do Bucks, um comportamento do Giannis como líder desse time e também do Doc Rivers em partes, de conseguir extrair do Lillard aquilo que de melhor ele faz, que é cesta, né? Atacar. Mas vive um momento complicado, Brooklyn Nets, desde a chegada de Doc Rivers, que venceu apenas 3 dos 10 jogos disputados, né, Drica?
A gente falou rapidamente sobre o que a gente achava, né, de Doc Rivers no Milwaukee Bucks. Acho que não vai permanecer nessa mesma pegada aí. Não que eu esteja também achando muito ruim, né? Por mim, pode continuar assim, que não tem nenhum problema. Inclusive, o Celtics está nadando aí de tem 9 jogos de diferença, 9 derrotas a menos do que o Bucks, que caiu para a terceira colocação nesse leste. Mas eu acho que, assim, é o que você falou. Damian Lillard precisa receber mais a bola e, defensivamente, esse time precisa mostrar mais, né? Porque é o que a gente sempre fala aqui. E era lá no momento da troca, se eu não me engano, se não me falha a memória, que daí as coisas começam a se confundir na minha cabeça, não sei se a gente conversou fora dos microfones ou nos microfones sobre essa questão. Beleza, o Milwaukee Bucks está se tornando um arsenal, né, ofensivo absurdo. Mas e defensivamente? Como que esse time vai se comportar? E é o que a gente tá vendo agora. Então, essa bola precisa passar mais na mão do Lillard, ele precisa ter mais poder de decisão no momento ali do clutch time. A gente sabe como é, né? Como é Damian Lillard. E defensivamente, o Doc Rivers precisa encontrar alguma maneira de, com as peças que tem, resolver um pouco desse problema. Porque senão, nos playoffs, a coisa vai ficar ainda mais complicada, porque a gente sabe como são os playoffs da NBA e o que é preciso ter para ir avançando, principalmente no leste, que neste ano, né, Agatha, a gente tá vendo aí, times, Cavs, por exemplo, tem uma sequência aí, né? Teve uma sequência de jogos absurda. O Celtics vem em uma sequência de 6 jogos, 6 vitórias consecutivas, enfim. Então, é preciso muito mais nos playoffs. Não vai bastar Damian Lillard ser foda e não receber a bola e Giannis Antetokounmpo ser o Giannis Antetokounmpo, porque os outros times também têm peças e armas para defendê-los e, em contrapartida, no outro lado da quadra também fazer o seu papel. Então, as coisas precisam se ajeitar nesses 28 jogos finais aí da temporada regular.
E assim, hoje, eu acho que você vai concordar, Adri, que apesar de eu talvez exagerar um pouco, mas a situação pro Boston Celtics hoje talvez seja a melhor dos últimos anos, assim, em que eles competiram. Primeiro porque, óbvio que ninguém comemora isso daqui, mas é óbvio que a ausência de Joel Embiid implica num 76ers infinitamente pior do que com ele dentro de quadra. E enfim, operou, a gente não sabe qual vai ser essa timeline para que ele volte, e se voltando volta inteiro para os playoffs, e se voltando para os playoffs consegue jogar todos os minutos, e se jogando todos os minutos consegue fazer a diferença. Começa por aí. Esse Bucks que não está completamente estruturado ainda, pode engatar, mas também pode ser que não, que a gente está trabalhando com condicionais, né? Um Cavaliers que na temporada passada também estava bem, mas desapontou todo mundo, né? A tomar uma varrida do Knicks. Mas eu acho que hoje acaba sendo a maior força, mas ainda assim um time jovem. Um time que, tirando ali Donovan Mitchell, não tem muita experiência com playoffs e passar de muitas fases. Você tem um Knicks que talvez seja o melhor Knicks dos últimos anos, né? Também não vejo nem perto de ser a força que o Boston Celtics é. Um Pacers interessante, mas também não é. O Heat, que, caso à parte, né, Drica? Mas sempre chega melhor para os playoffs, ainda não entregou nada muito espetacular essa temporada. E vou falar até o oitavo, que é o Magic, que também é um time jovem, mas que infinitamente menos competitivo do que o Boston Celtics. Aqui hoje, no meu ponto de vista, ao meu ver, Boston Celtics tem quase que uma obrigação de chegar a essa final do Leste, né, Drica? Não digo vencer, porque vencer é complicado, mas assim, pensando na configuração de hoje, Boston Celtics pegando o oitavo, pegaria ali, se Magic e Heat vencem, blá blá blá, pegaria um Magic. Não deveria ter problemas em conseguir um Magic. E aí, em próximo lugar, pegaria o Knicks ou 76ers. Aí a coisa já complicaria, mas ainda acho que é mais time pra vencer. Hoje, pra mim, Boston Celtics, pós All-Star Game, vai engatar a sexta marcha e vai chegar pra final. Concorda que o cenário hoje tá até mais fácil do que nas temporadas passadas?
Não, concordo. Não gosto desse negócio de obrigação. Não me joga essa responsabilidade que já começa a me dar um ruim. Eu acho que tudo isso que você falou, né, de novo, vou repetir o que você falou, a gente não comemora a lesão de jogador, Deus me livre, mas dada a situação, o 76ers estava lá em cima e já foi caindo aí para a quinta colocação. Obviamente, quando o seu principal jogador se machuca, você tem uma queda de rendimento. Então, assim, permanecendo esse cenário com o Boston Celtics, com todo mundo saudável, todo o resto aí que sobrou, né, com todo mundo saudável, eu concordo que eu não vejo, e pode ter gente que vai tirar esse corte e jogar na internet e me cobrar depois. Mas sendo racional, eu não vejo ninguém do Leste neste momento tirando o título do Leste do Boston Celtics. Primeiro, porque é um time que tá jogando muito bem, né? As movimentações que o Brad Stevens fez foram muito bem feitas, apesar das minhas ressalvas e da minha viuvez eterna a Marcus Smart, mas Drew Holiday é o cara mais eficiente na linha de 3 pontos no corner. Porzingis, com todas as ressalvas, e a gente sempre vai dizer aqui que a gente não gosta dele, mas ele é importantíssimo e o impacto dele nesse time é absurdo. Jason Tatum e Jaylen Brown jogando aí nível All-Star, Derrick White jogando um absurdo. Tivemos movimentação aí na trade deadline para colocar um pouco mais aí de profundidade, principalmente no garrafão do Celtics, e também já trouxe jogadores jovens com potencial defensivo, que é o que o Brad Stevens gosta, que é o que o Boston Celtics
tem nas últimas temporadas, né? Como característica. Então, assim, pra mim hoje, e eu vou repetir, eu já falei isso, acho que em outros episódios, tá? É, racionalmente, olhando o cenário agora, tudo pode mudar, playoffs é outra história, a gente sabe disso, né? Jimmy Butler tá aí pra provar isso. Mas olhando hoje, pra mim, os únicos dois times que eu vejo vencendo o Celtics numa série de 7 jogos, aliás, 3 times, que podem vencer os Celtics numa série de 7 jogos, estão no Oeste. Que pra mim é o OKC, sim, que é um time com muito vigor, é um time muito jovem, muito talentoso. É Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, que deu uma encaixada boa aí, o DPC deve estar feliz. No Leste, eu não vejo ninguém conseguindo bater o Celtics de novo, neste cenário, com todo mundo saudável, numa série de 7 jogos. É, claro, o Celtics costuma perder, perdeu para o Magic, pode perder para o Bulls na quinta-feira, é um time que dá uma desacelerada, parece, sabe? Quando o jogo não propõe desafios. Perdeu para o Lakers, por exemplo, sem LeBron James e Anthony Davis, e que a gente, quem é Boston Celtics, quem é, acompanha esse time há bastante tempo, já sabia que isso ia acontecer quando os dois não entrassem em quadra, porque é um time que precisa ser desafiado. Quando sabe que é um adversário com menor potencial ou muito desfalcado, o time parece que relaxa. Agora, em playoffs é outra coisa. E eu disse lá atrás, quando o Celtics perdeu a final para o Warriors e quando foi derrotado no passado pelo Miami Heat, isso foi criando uma casca. E eu vejo Jason Tatum e Jaylen Brown muito mais maduros. E aí você adiciona peças como o Jrue Holiday, que é um cara sensacional, jogando e como companheiro. Derrick White, que vem crescendo cada vez mais. O próprio Porzingis, que tem esse impacto e encaixou muito bem nesse time, não só em quadra, mas no que diz respeito ao contato mesmo, né? Virou muito amigo do Jaylen Brown, enfim. Então eu não consigo ver um time do Leste neste momento batendo o Celtics numa série de 7 jogos. Mas tudo pode acontecer, né, gente? O Miami Heat ano passado fez o que fez. Então, né, analisando friamente, eu não consigo ver. Não gosto desse teu negócio de jogar a responsabilidade aí, que é a obrigação, que daí a coisa já começa a desandar. Deixa os meninos brincar assim.
Mas vamos falar do Oeste. Eu fiz uma análise do Leste. Diga você o que acha do Oeste ao olhar a tabela, Adriele, porque eu tenho muito a dizer, mas vou deixar em suas mãos.
Você tem muito a dizer porque teu time tá lá na vice-liderança, né? Encostado no Clippers, Timberwolves. Eu acho que assim, Agatha, quando a temporada começou, a gente já falou na temporada passada o quanto esse OKC poderia ofertar, né, pra gente, e ele tá aí provando. Eu acho que o Timberwolves me surpreende um pouco estar, por exemplo, na liderança, mas a gente sabia também do potencial. Então, assim, olhando pra configuração agora, nesse momento, os 8 primeiros, gente. Timberwolves, nessa ordem, Timberwolves, OKC, Clippers, Nuggets, Suns, Pelicans, Mavs e Kings, são os 8. Daí, se a gente desce um pouco ali pra zona de play-in, né, Lakers, Warriors, Jazz e Rockets, né? Aliás, isso. Não, perdão. Mavs.
Não, só Lakers Mavs e Warriors mesmo.
Além desses dois, só Lakers e Warriors. Essa é a configuração do Oeste. Decide mais aqui. Cara, eu não imaginava essa. Minha pergunta pra você. Você imaginava que seria essa configuração pós All-Star? Jamais, né?
Lógico que eu imaginava, claro.
Para. Ninguém imaginava que seria isso aqui.
A minha grande aposta foi que o Thunder entrasse diretamente para os playoffs, né? Sem play-in. É lógico que a gente vive um momento muito mais legal, mas eu acho que vários times vivem isso também. É um pouco diferente do Leste. As coisas estão muito embaralhadas, né? Se você pega a diferença do Celtics para o, quarto colocado, é de 10 vitórias. O quarto colocado no Leste, entre o primeiro, é de 3. É muito pouco. Então, a gente tá vendo, para chegar em 10 vitórias, é o Lakers que tá em nono no Oeste. A gente tá falando de uma paridade muito maior desse lado aqui do Oeste em comparação com o Leste. Então, acho que as coisas estão muito mais abertas. E são times, para além disso tudo, que estão liderando, os 3 times que lideram, tirando o Nuggets, que também tem mando de quadra, times que, nessa configuração, tirando o Clippers, mas o Clippers também tem peças novas aí, né? Com o Westbrook, com o James Harden, que não foram pra playoff ainda, nessa configuração, a ponto de vencer. Então, a gente tem um mandante no Timberwolves, que a gente não tem como saber como vai se comportar em playoffs. É diferente da gente falar, tá, então, se o Heat for pra playoff, alguma coisa os caras vão fazer. A gente não tem essa visibilidade aqui, a gente não sabe como o Oklahoma vai fazer. O Oklahoma ainda se reforçou, né? Gordon Hayward chega, sei que você gosta dele, e a gente torce pra ele estar feliz.
Termina o seu raciocínio e depois eu quero te perguntar um negócio.
Mas... tá, pra gente torce pra ele estar feliz e saudável. Óbvio também, pegamos Bismarck Biyombo, que... era um problema no nosso garrafão, né, a parte de rebotes, a parte de força lá dentro. Eu acho que Biyombo chega para esse final de temporada com certeza ajudando o time nessa parte. Estamos muito fortes dentro de casa, então ter esse mando de quadra é importantíssimo. E dependente do que aconteça, todas as fases serão complicadas. Porque, assim, numa configuração hoje, em que a gente está em segundo, a gente pegaria Luka Doncic na primeira rodada. Já não é muito legal. Depois pegaria...
Que delícia,
talvez...
né? Que delícia.
Exatamente. Depois a gente pegaria ou Clippers ou Pelicans. Também não é tranquilo. Enfim, não existe caminho fácil no Oeste. Eu acho que a configuração de hoje é bem legal. Assim, eu gostaria de ver... Lakers e Warriors, pelo menos, ali disputando uma vaga no play-in, né? Tentando vencer um Kings ou um Mavs para chegar nos playoffs, enfim. Existem muitas configurações legais de acontecerem, mas a chapa vai esquentar para esse lado mesmo, Drica. Não tem jeito, é isso. 3 derrotas para o Boston Celtics, continua em primeiro lugar. 3 derrotas para o Timberwolves, pode cair para 5º e perder mão de quadra. Então, assim, é muito caos. Complicado. Essa tabela do Oeste está mudando todo dia. Então, assim, essa reta final para o Oeste significa muito mais do que para o Leste em termos de mobilidade de tabela. Ali o meinho, eu diria que 3º, 4º e 5º, buscar esse mando de quadra para Bucks, Knicks e 76ers importa muito, pelo menos nessa primeira fase. Mas do outro lado, chegar nos playoffs é basicamente o objetivo principal desse grupo do Oeste, porque um deslize e você tá fora, né?
Exatamente, e antes que eu esqueça, né? Gordon Hayward desembarcou, né, em Oklahoma. Gordon Hayward, pra quem não lembra, teve aquela lesão horrorosa que depois dali não foi mais o mesmo, e a gente, obviamente, que o azarado foi o Boston Celtics, que tudo deu errado, né, no momento em que construímos um time que parecia que ia e não foi. Agatha, como você enxerga o Gordon Hayward encaixando nesse time, né? Importante para quem não acompanha o OKC, é um time extremamente jovem, talentosíssimo, mas muito jovem. E o Gordon Hayward já está aí, né, numa outra prateleira no que diz respeito à experiência. Mas é um jogador que também não chegou em playoffs e mostrou grandes coisas, né? Como que você acha que ele se encaixa e como ele pode impactar esse time jovem do OKC, que tá indo muito bem, obrigada aí, só com a molecada.
Exato, eu acho que, sinceramente, eu tinha mais... A torcida do Oklahoma tá tipo a torcida do Celtics pra você, sabe? Eu acho que o pessoal está um pouco emocionado. A galera, às vezes, quando... A gente perdeu aí esses dias de forma horrorosa, e aí o pessoal falou, não dá, esse time não vai chegar a lugar nenhum. Mas também não é assim que as coisas funcionam. Perder é importante, como eu sempre falo, e perder expõe fraquezas que às vezes a gente não vê e precisa consertar, e por aí vai. E uma das nossas fraquezas é na posição do Gordon Hayward, e eu acho que ter um jogador mais velho, que até já passou por lesões, entende a importância de estar saudável e de contribuir da forma que é possível, é interessante. Eu não gostaria, sinceramente, de ter perdido o Mitic. O Mitic, inclusive, já chegou no Hornets, já fez career high em pontos, em assistências no primeiro jogo e blá, blá, blá. E muito aconteceu. Mas, para mim, Sam Presti fez a lição de casa, pegou um jogador... Bom, um jogador é uma posição que a gente precisa, com um contrato expirante de R$30 milhões, então liberou uma puta grana da nossa folha salarial para no ano que vem fazer o que precisa ser feito. E eu acho que Sam Presti entende mais do que tudo que esse time, se chegar nas finais, se vencer, vai estar fazendo muito mais do que o esperado. O Oklahoma City Thunder hoje não é um time pronto para ser campeão, ao meu ver. Ainda falta evolução do Chet, de alguns outros jogadores, e falta para mim um power forward de fato, assim, né, de peso, né? Mas eu acho que isso vai acontecer ao longo do tempo. Então, essa temporada é para testar até onde a gente consegue chegar com essas peças, o que um jogador mais velho, mais experiente consegue fazer para a gente nesse período, e entender o futuro, o que precisa para o futuro. Mas não acho que deveria ter feito mais movimentações, a gente ainda tem esse monte de pique. Trocamos algumas coisas, mas continuamos aí com 30 cacetada aí de pique, o que é muito importante. Mandamos o Bertans para fora e aí liberamos aí 17 milhões em salário, mais 15 milhões do Mitic. Mandamos Trimen também mais 8 milhões, liberamos um espaço legal na folha salarial e eu acho que o caminho é por aí. Manter o que tá dando certo, o São Prestes é muito bom em fazer isso, tá dando certo esse time é jovem, vamos ver até onde esse time consegue ir, e dentro dos playoffs, onde as falhas são muito mais expostas do que na temporada regular, eu acho que de forma isolada, e a gente consegue ver jogo a jogo, entender onde precisa mover, e São Prestes tem dinheiro, pique, hoje, talvez mais do que nos últimos anos, um cenário interessante para que os jogadores queiram ir para o Oklahoma, né? A gente está falando de um mercado pequeno, então o mercado pequeno precisa ser atrativo. É atrativo você ter Shai no time, é atrativo você ter Chet, ter Jalen Williams. Então pode vir daí na próxima temporada um jogador muito mais forte, um jogador muito mais preparado e que de fato faça o nosso time sair de um contender óbvio, que é, já liderou a temporada por algumas rodadas e segue em segundo lugar no Oeste, para um time que as pessoas falem, ó, pode vencer a NBA. Então, eu tô feliz. Sigo feliz.
Não, tem que estar feliz, sim. E fazendo uma análise do Oeste, né, Agatha, eu acho que é muito mais difícil. Eu acho, não, tenho certeza, é muito mais difícil a gente analisar o Oeste do que o Leste. Porque o Leste, como a gente falou, são coisas muito mais definidas. Existem diferenças de elenco muito mais gritantes, né? Muito mais nítidas, de campanhas também. Movimentações que foram feitas ou não foram feitas, já no Oeste é esse bololô, né? Uma embolação aí que são 28 jogos para terminar e tudo pode mudar. A gente pode ter um Timberwolves e um OKC realmente terminando ali na cabeça, podemos ter os dois times caindo para não ter mando de quadra, podemos não ter Lakers e Warriors nos playoffs, como podemos ter, né? O Warriors começou aí a dar sinais de respiro, o próprio Lakers vem de 3 vitórias consecutivas, o Mavis venceu 6 consecutivas, então assim, é muito mais difícil a gente fazer uma previsão nesse Oeste, muito mais. Eu não arriscaria dizer quais vão ser os times aí desses 10, os dois que vão ficar fora, não ouso arriscar, eu acho que a gente precisa de um pouco mais ver como é que esses times vêm nesse pós-All-Star, pelo menos aí nessa uma semana e meia, se realmente vai ligar o turbo aí para garantir a classificação ou não. Eu acho que é muito mais difícil a gente prever isso no Oeste. Mas, Agatha, pra gente já finalizar, né? Pra gente finalizar e a gente volta aí durante os próximos dias, semanas, e aí daqui a pouco tem playoffs e vocês vão nos ouvir todo santo dia, como já de praxe. Se você fosse... No Leste tá muito mais fácil, né? Mas se você fosse apontar duas equipes que você acha que realmente vão engatar aí a marcha e nesse pós-All-Star, e duas que vão começar a cair a ponto de ficar de fora dos playoffs ou não, quais você apontaria no Leste e no Oeste, Agatha?
Que entram ali desse finalzinho?
Não, duas equipes que você acha que vai, nesses 28 jogos finais aí, vai fazer uma puta campanha, e duas que vão degringolar de vez, que a gente sabe que agora é o tudo ou nada, né?
Eu acho que com a lesão do Joel Embiid, Knicks e Pacers vem com sangue nos olhos para pegar esse mando de quadra, para subir na tabela. Talvez o Heat dê essa engrenada final, que já é de praxe, né? Para talvez tentar pegar uma posição melhor aí, melhorar a situação, jogar em casa, quem sabe. E do lado oeste, eu gosto muito de como o Pelicans está se portando, né? Pelicans na frente do Mavericks, do Kings, do próprio Lakers. Eu não sei se o Lakers tem força suficiente para passar esses times, tá? Três derrotas a mais do que o Kings, que está em oitavo. Mas eu acho que é um time que vai dar uma acelerada final, porque, enfim, Lakers é Lakers, precisa estar, não pode ficar de fora dos playoffs, LeBron James, enfim, toda aquela questão que já conhecemos, né? E o Clippers é um time que tem potencial para terminar essa temporada, inclusive em primeiro. tá muito bem, vem subindo e, sinceramente, se a gente olha Timberwolves, olha Thunder e olha Clippers, em peso de estrelas ali dentro, de qualidade de jogadores e de momento, Clippers está no melhor. Então, eu acredito que Clippers pode até terminar a temporada em primeiro lugar, viu, Drica? Mas eu sigo querendo Lakers e Warriors aí em nono e décimo, porque pelo menos a gente tem um gostinho de Stephen Curry versus LeBron James, que eu acho que é o máximo que a gente vai ter nessa temporada, né?
É, rolaram boatos que poderíamos ter tido os dois juntos, inclusive, né? Concordo com você com relação ao Clippers, é um time que é mais cascudo, né? E encaixou, realmente agora parece que a coisa foi e vai, né? Quem sabe aí o Clippers não consiga chegar mais longe, não vai ser campeão, viu, DPC, não vai, porque esse título vem pra Boston, mas eu acho que a torcida e esse Clippers tá merecendo, né, e algumas peças que estão lá, vide Russell Westbrook, que enfim, não vamos falar, porque a gente sempre fala bem dele aqui, mas eu gosto de como ele se porta e o papel que ele tem desempenhado nesse Clippers, acho também que é um time que nessa reta final pode utilizar dessa experiência, e a gente sabe que Kawhi Leonard, por exemplo, é um jogador assim como o Jimmy Butler, que joga quando quer, né? O Jimmy Butler entra em quadra, o Kawhi às vezes nem isso, mas que vai em frente. E eu gosto da configuração do jeito que ela tá também, viu, Agatha? Acho bacana a gente ter um Lakers e Warriors aí pro Stephen Curry vencer e tirar o Lakers dos playoffs. Mas eu acho que são times interessantes com trabalhos interessantes que a gente tem nesse momento aí, nessa zona de classificação ou de play-in. No lado oeste, o leste costuma ter aí mais franquias com construção no médio e longo prazo, mas eu acho que eu gosto do oeste desse jeito que ele tá, com o Clippers talvez aí roubando essa primeira colocação e a galera ali entre o Nuggets, aliás, todo mundo, né, porque a diferença é muito pouca aí entre os times brigando por esse mando de quadra e daqui a pouquinho a gente já tem playoffs. Agatha, algum recado para o Kial?
É isso, Drica, acho que agora é a reta final, é quando os jogos, é lógico que a gente tem assistido muito, mas é quando os jogos ficam realmente pegados e
começa a ficar legal
bem.
Demais agora.
Exato, ó, por exemplo, quinta-feira, Thursday, dia 22, isso.
Celtics
e Bulls. A gente tem muitos jogos legais aqui, a gente tem o quê? Mavericks e Suns, disputa direta aí por quinto, sexto, sétimo lugar. A gente tem Thunder e Clippers, disputa direta por vaga. A gente tem Cavaliers e Magic tentando permanecer dentro dos playoffs. E aí a gente tem, na sexta-feira, Warriors e Lakers.
Aí é delicinha, hein?
Exatamente. Um 76ers e Cavaliers, um Pelicans e Heat. Então, assim, escolham bem os jogos. Foquem no jogo do miolo, da galera que quer se destacar. Porque a partir de agora vai começar a ficar bem legal.
É isso, gente, é isso, assistam, porque só tem mais 28 jogos, quando a gente começa a falar na temporada que tem 80, parece que não vai chegar, mas chegou, só tem mais 28, comecinho de abril ali a gente já tem começo de playoffs, e aí que o bicho pega de uma vez, então aproveitem essa reta final aí para vocês que são torcedores dos times que não vão a lugar nenhum, aproveitem essa reta final para assistir o time de vocês. E para quem tá brigando por alguma coisa, para preparar o coração para os playoffs, que a gente sabe como é. E a gente volta, né, Agatha? Daqui a uns dias a gente tá de volta para falar aí. E esperamos voltar já com a notícia de quem vai assumir esse Nets, né, Agatha?
Pois é, Drica, a gente volta, programação normal, acabou, toda vez a
acabou
gente
carnaval,
volta,
acabou tudo.
Blá, 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 e aí sumimos novamente.
Mas agora foi de vez, né, acabou
carnaval,
acabou o
Star
agora...
Game, agora a reta final, reta importante. Estamos aí, recado, sexta-feira, pra quem mora em São Paulo, temos jogo do Brasil-Paraguai, lá no estádio do Corinthians, Vlamir Marques, eu não lembro exatamente o horário, mas ingresso aí, tá 20 a meia, 40 inteira, ingresso de quadra R$100, vai ter jogo dos influenciadores antes, inclusive, viu, ainda tô analisando se eu vou conseguir comparecer para passar essa vergonha, mas...
Vai lá, você tem que ser
vale muito a pena, né? Vale muito a pena tentar
joga.
Comparecer.
Galera, pra quem não sabe, a Agatha treina, tá, então se ela vier com esse migué de não sei, cobrem ela depois. Então é isso, a gente retorna em breve aí com as novidades, com o técnico do Nets, enfim, reta final. Até mais.
Até.